Audiobook grátis apresenta. Veja o leitor aquela moça que ali está, sentada num sofá, entre duas damas da mesma idade, conversando baixinho com elas, e requebrando de quando em quando os olhos. É Rosina. Os olhos de Rosina não enganam ninguém. Exceto os namorados. Os olhos dela são espertinhos e caçadores, e com um certo movimento que ela lhes dá, ficam ainda mais caçadores e espertinhos. É galante e graciosa se o não fora, não se deixaria prender por ela o nosso infeliz Ernesto, que era rapaz de apurado gosto. Alta não era, mas baixinha, viva, travessa. Tinha bastante afetação nos modos e no falar mais Ernesto, a quem um amigo notara isso mesmo, declarou que não gostava de moscas mortas. Eu nem de moscas vivas, acudiu o amigo encantado por ter apanhado no ar este trocadilho. Trocadilho de 1850. Não veste com luxo porque o tio não é rico, mas ainda assim está garrida e elegante. Na cabeça tem por enfeite apenas dois laços de fita azul. Ah! Se aquelas fitas me quisessem enforcar! Dizia um gaminho de bigode preto e cabelo partido ao meio. Se aquelas fitas me quisessem levar ao céu! Dizia outro de suíças castanhas e orelhas pequeninas. Desejos ambiciosos os destes dois rapazes, ambiciosos e vãos, porque ela, se alguém lhe prende a atenção, é um moço de bigode louro e nariz comprido que está agora conversando com o subdelegado. Para ele é que Rosina dirige de quando em quando os olhos, com disfarce é verdade, não tanto porém que o não percebam as duas moças que estão ao pé dela. Namoro ferrado. Dizia uma delas à outra fazendo um sinal de cabeça para o lado do moço de nariz comprido. Ora, Justina? Calúnias. Acudiu a outra moça. Cala-te, Amélia, você quer enganar a gente? Insistia Justina. Tire o cavalo da chuva. Lá está ele olhando. Parece que nem ouve o comendador. Pobre comendador. Para pau de cabeleira está grosso demais. Olha, se você não se cala eu vou-me embora, disse Rosina fingindo-se enfadada. Pois vá, coitado do Ernesto. Suspirou Amélia do outro lado. Olhe que titia pode ouvir, observou Rosina olhando de esguelha para uma velha gorda, que, assentada ao pé do sofá, referia a uma comadre as diversas peripécias da última moléstia do marido. Mas por que não veio o Ernesto? Perguntou Justina. Mandou dizer a papai que tinha um trabalho urgente, quem sabe se algum namoro também? Insinuou Justina, não é capaz. Acudiu Rosina. Bravo! Que confiança, que amor, que certeza, que defensora, não é capaz, repetiu a moça, o Ernesto não é capaz de namorar a outra, estou certa disso. O Ernesto é um. Engoliu o resto. Um quê? Perguntou Amélia. Um quê? Perguntou Justina. Neste momento tocou-se uma valsa, e o rapaz do nariz comprido, a quem o subdelegado deixara para ir conversar com Vieira, aproximou-se do sofá e pediu a Rosina a honra de lhe dar aquela valsa. A moça baixou os olhos com singular modéstia, murmurou algumas palavras que ninguém ouviu, levantou-se e foi valsar. Justina e Amélia chegaram-se então uma para a outra e comentaram o procedimento de Rosina e a sua maneira de valsar sem graça. Mas como ambas eram amigas de Rosina, não foram estas censuras feitas em tom ofensivo, mas com brandura, como os amigos devem censurar os amigos ausentes. E não tinham muita razão as duas amigas. Rosina valsava com graça e podia pedir messas a quem soubesse aquele gênero de dança. Agora quanto ao namoro, pode ser que tivessem razão, e tinham efetivamente a maneira porque ela olhava e falava ao rapaz de nariz comprido despertava suspeitas no espírito mais desprevenido a seu respeito. Acabada a valsa, passearam um pouco e foram depois para o vão de uma janela. Era então uma hora, e já o desgraçado Ernesto palmilhava na direção da Rua da Misericórdia. Eu passarei amanhã às 6 horas da tarde. Às 6 horas, não. Disse Rosina. Era a hora em que Ernesto costumava ir lá. Então às 5? Sim, às 5, concordou a moça. O rapaz de nariz comprido agradeceu com um sorriso esta ratificação do seu tratado amoroso, e proferiu algumas palavras que a moça ouviu derretida e envergonhada, entre vaidosa e modesta. O que ele dizia era que Rosina não só era a flor do baile, mas também a flor da Rua do Conde, e não só a flor da Rua do Conde, mas também a flor da cidade inteira. Isto era o que lhe dissera muitas vezes Ernesto, o rapaz de nariz comprido. Entretanto, tinha uma maneira particular de elogiar uma moça. A graça, por exemplo, com que ele metia o dedo polegar da mão esquerda no bolso esquerdo do colete, brincando depois com os outros dedos como se tocasse piano, era de todo ponto inimitável. Nem havia ninguém, pelo menos, naquelas imediações, que tivesse mais elegância na maneira de arquear os braços, de consertar os cabelos, ou simplesmente de oferecer uma xícara de chá. Tais foram os dotes que venceram o coração inconstante da graciosa Rosina. Só esses? Não. A simples circunstância de não ter Ernesto a interessante vestidura que ornava o corpo e realçava as graças do seu afortunado rival, pode já dar algumas luzes ao leitor de boa fé. Rosina ignorava sem dúvida a situação precária de Ernesto a respeito da casaca, mas sabia que ele ocupava um emprego somenos no arsenal de guerra, ao passo que o rapaz de nariz comprido tinha um bom lugar numa casa comercial. Uma moça que professasse ideias filosóficas a respeito do amor e do casamento diria que os impulsos do coração estavam antes de tudo. Rosina não era inteiramente avessa aos impulsos do coração e à filosofia do amor, mas tinha ambição de figurar alguma coisa. Morria por vestidos novos e espetáculos frequentes. Gostava, enfim, de viver à luz pública. Tudo isso podia dar-lhe, com o tempo, o rapaz de nariz comprido, que ela antevia já na direção da casa em que trabalhava o Ernesto, porém era difícil que passasse do lugar que tinha no arsenal, e em todo caso não subiria muito nem depressa. Pesados os merecimentos de um e de outro, quem perdia era o mísero Ernesto. Rosina conhecia o novo candidato desde algumas semanas, mas só naquela noite tivera ocasião de o tratar de perto, de consolidar, digamos assim, a sua situação. As relações, até então puramente telegráficas, passaram a ser verbais, se isso o leitor gosta de um estilo arrebicado e gongórico, diria-lhe que tantos foram os telegramas trocados durante a noite entre eles, que os estados vizinhos, receosos de perder uma aliança provável, chamaram às armas a milícia dos agrados, mandaram sair a armada dos requebros, assestaram a artilharia dos olhos ternos, dos lenços na boca, e das expressões suavíssimas, se mais toda essa leva de broquéis nenhum resultado deu, porque a formosa Rosina, ao menos naquela noite, achava-se entregue a um só pensamento. Quando acabou o baile, e Rosina entrou na sua alcova, viu um papelinho dobrado no toucador. "Que é isto?" disse ela. Abriu, era a resposta à carta de Ernesto que ela se esquecera de mandar. Se alguém a tivesse lido? Não era natural. Dobrou a cartinha com muito cuidado, fechou-a com obreia, guardou-a numa gavetinha, dizendo consigo, é preciso mandá-la amanhã de manhã.